O El FM Notícia.
Segunda-feira, 24 de julho de 2023. A você uma boa tarde, eu sou Eliette Vanzo e inicio agora o boletim informativo do meio-dia, diretor de estúdio Ricardo Lima. A revista do meio-dia integral volta na próxima segunda, dia 31, mas continuamos com informações para você aqui na 107,9.
Vestibular da UEL.
A UEL abre hoje, às 5 da tarde, inscrições para o vestibular 2024, em Londrina e em 4 cidades do Paraná, exclusivamente pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS. São ofertadas 3.100 vagas, sendo 2.500 por meio do vestibular e outras 600 via Sistema de Seleção Unificado, SISU. Os detalhes com a Coordenadora de Processos Seletivos da UEL, professora Sandra Garcia. A entrevista é do jornalista Pedro Livorati, da Coordenadoria de Comunicação da Universidade.
Professora Sandra, o vestibular sendo realizado agora nesse final de ano, nos meses de outubro e novembro, é isso, né? Qual que é a expectativa da instituição agora nesse ano, 2023, foram quase 21 mil candidatos. Dá para repetir esse feito?
Olha, a decisão do CEP, né, e da própria COPES e COPS também, de trazer o vestibular, né, para as datas que historicamente a gente realizava antes da pandemia, é para que a gente consiga ter esses estudantes e que eles realizem o vestibular, né, no ano letivo que eles estão terminando. E isso é positivo para o estudante, porque ele está ainda finalizando, né, os seus estudos no terceiro ano, mas ele se sente, não há um distanciamento em relação, né, ao período que ele está estudando. E havia essa reivindicação dos estudantes e também das escolas, né, que a gente voltasse o vestibular para o final do ano e não no início do ano. Então, acho que é positivo também, porque a UEL também teve seu vestibular, como foi um dos últimos, a gente teve um número de ausências grande. E a gente espera que nesse vestibular isso não aconteça.
E esse ano, de novo, a universidade vai realizar o vestibular em 4 cidades do Paraná, né? Londrina e as cidades maiores do estado. O que a universidade pretende com esse tipo de situação? E explica também, é só a primeira fase, que é descentralizada, né, professora?
Isso, nós iremos continuar com a descentralização, nós iniciamos com Curitiba e Cascavel e agora, né, a partir desse ano, desse vestibular de 2023, nós também realizamos em Guarapuava e Moarama. A intenção é que a gente possa regionalizar, né, levar mais próximo dos estudantes, inclusive de estudantes que moram fora do Paraná, que possam realizar o vestibular em algumas outras cidades. Curitiba tem recebido um número expressivo já de candidatos, a gente acha que este ano isso será um pouco maior, inclusive, né? E Cascavel também. Guarapuava e Moarama, a gente está iniciando ainda, as pessoas estão conhecendo, né? Entendendo que o vestibular, a primeira fase do vestibular pode ser realizada lá. Então, a gente acha que deve ter um crescimento este ano em relação aos anos anteriores. A questão da descentralização, ela é importante nesse sentido, né? De se a universidade se aproximar de outras regiões das quais nós não estamos inseridos, né? Não só o norte do Paraná, mas também ir para as outras regiões. Sim, a primeira fase vai ser realizada de forma descentralizada. A segunda fase não, ela só acontece aqui mesmo em Londrina.
Bom, para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre o modelo de prova da universidade. Os especialistas, os professores, aqueles que trabalham em cursinhos pré-vestibulares, né? Volta e meia colocam muito sobre as questões da universidade. Queria que a senhora falasse um pouco quais são as características e qual é o objetivo, o que a UEL busca de aluno. É o tal do modelo interpretativo. Gostaria que a senhora explicasse.
Nós temos um formato, um modelo de vestibular, né, que já tem mais de 10 anos, né, e ele está sendo avaliado, inclusive, agora. Uhum. Né? E a avaliação nos indicou que ele é muito bem reconhecido, né, tanto internamente na universidade, como também para os professores e estudantes, né, do ensino médio, das escolas, tanto públicas como privadas. Né? A primeira fase do vestibular, ela é uma prova de conhecimentos gerais. Então, é a base nacional comum curricular da educação básica. Né? E as questões, o que tem de diferencial? Ela tem, na verdade, um tema tema, e a partir desse tema é que as questões elas são construídas. E é importante que até os candidatos saibam que essa elaboração da prova é uma elaboração coletiva, então não são perguntas que a gente tira de um banco de dados, né? Banco de itens. É uma prova que vai, ela é uma prova que ela tem uma identidade, porque ela tem um tema, e é um trabalho que, coletivo entre que os, portanto, ela é uma prova interdisciplinar. Então, professores em conjunto elaboram uma prova, passam meses elaborando a prova, na tentativa de estar mais perto possível daquilo que o estudante realmente tem na educação básica. Então, a primeira parte da prova é essa, uma prova interpretativa. Ela exige conhecimento, mas ela exige também que o estudante saiba, que ele saiba ler, que ele saiba interpretar. Acho que essas são questões que trazem, que lembram muito sempre a prova do vestibular para qualquer pessoa que você for perguntar. A segunda fase, ela é uma fase, então, que a gente traz a língua portuguesa, a literatura, a língua estrangeira e a redação, né, que é um elemento importante também na formação dos estudantes, e a redação ela é um diferencial. A redação a gente sempre trata de temas atuais e que façam com que os candidatos, eles precisem pensar, precisem analisar a sociedade, quer dizer, é um movimento não só de saber escrever, mas também de saber interpretar, saber se posicionar em relação às questões que estão aí na sociedade, né? A prova de, no segundo dia, a prova de dissertativa, que é a prova, né, a prova discursiva, na verdade, cada curso ele tem a indicação de 3 disciplinas, que são base, por exemplo, se você pegar o curso de pedagogia. Então, ele vai ter lá a parte de humanas, histórias, né, geografia. Então, cada curso tem a escolha de 3 disciplinas. E é uma prova discursiva, então são 12 questões, 4 questões de cada disciplina. E ali o candidato ele vai, então, ter a oportunidade de mostrar mais aquilo que o conhecimento que ele tem. E interessante que essa prova, ela é muito bem avaliada pelos estudantes. Os estudantes acham que é muito mais fácil você fazer uma prova discursiva e não tá tudo errado, né, do que você ter que fazer uma prova objetiva onde é certo ou errado, ou ele é certo ou ele erra. Então eles acham bastante interessante, foi bem positivo a avaliação que os estudantes fazem então da prova discursiva. E para os cursos que têm a prova de habilidade específica, que é o curso de arquitetura e urbanismo, artes visuais, design gráfico, design de moda e o curso de música, né? Então ele tem, no caso dos 4 cursos, design gráfico, moda, artes visuais e arquitetura, eles têm uma prova, um terceiro dia de prova, onde daí essa prova tem a intenção de perceber se esse estudante ele tem a percepção, né, somente em relação à questão do desenho, que é base, né, desses cursos que tem essa prova. Com exceção do curso de música, que a prova é realizada antes da prova do vestibular geral. Neste caso, este ano ela vai acontecer no 24 de setembro, é onde o estudante também ele vai ter que mostrar alguma habilidade já com os instrumentos musicais e também com as outras questões que são essenciais para o estudante de música.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL. A partir então das 17 horas de hoje, logo mais às 5 da tarde, estarão abertas as inscrições para o vestibular 2024, exclusivamente pelo portal da COPES. A taxa de inscrição é de R$ 176. Henrique Fernandes Alves Neto é o primeiro pesquisador a defender tese de doutorado no programa de pós-graduação de Sociologia da UEL. O evento terá início logo mais às 2 horas da tarde na Sala 1 do Labesc e terá também transmissão via YouTube. O programa forma pesquisadores e pesquisadoras em nível de mestrado desde o ano 2000 e implantou a primeira turma de doutorado em agosto de 2019. Neto vai apresentar os resultados de sua pesquisa sobre como as ciências sociais e a sociologia são apresentadas e discutidas no complexo internetico, especialmente na plataforma do YouTube. A tese tem como título As Ciências Sociais no Complexo Internético, um estudo de recontextualização nos vídeos do YouTube. A professora Ileise Fiorelli Silva, orientadora da pesquisa, comenta que a tese representa um ato de resistência.
Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que neste ano, as Ciências Sociais da UEL completam 50 anos de existência. Né? O curso de graduação, que é a base para a institucionalização do ensino, da pesquisa e da extensão das Ciências Sociais em Londrina e região, e o próprio programa, o PPG-SOC, que comemora, então, seus 23 anos de existência e que tem reexistido, para se apropriar de uma palavra do nosso querido Zé Celso, né, que é diretor de teatro e que se foi recentemente, que é essa palavra, né, tem reexistido, não é só resistido, é se reinventado nas diferentes conjunturas políticas, econômicas, sociais e educacionais do Brasil e do Paraná. Então, destacamos que o programa de pós-graduação de sociologia forma pesquisadores em nível de mestrado e pesquisadoras desde o ano 2000 e que criou a primeira turma de doutorado no ano de 2019, em julho de 2019, então, se iniciou a primeira turma. Essa primeira turma de doutorado teve que enfrentar 4 anos do governo de Jair Bolsonaro e do Ratinho Júnior aqui no Paraná, que são governos radicalmente contrários à consolidação das universidades públicas, da pesquisa, né, da formação de pesquisadores. Então, houve um ataque sistemático com corte de verbas, com perseguição também à ciência em geral, em particular às ciências humanas e às ciências sociais. Então, persistir no curso de pós-graduação de sociologia em si já deve ser um motivo de comemoração e de celebração. Então, o Neto, né, o Henrique Neto, representa, neste dia da sua defesa, da tese, da defesa da sua tese, representa essa turma que resistiu e reexistiu dentro da pandemia da Covid-19 junto a esses governos que negam a ciência, que negam a pesquisa. Então, não foi fácil. Então, por que estamos comemorando a primeira defesa? Porque confiamos que virão muitas outras defesas aqui nos próximos meses. Espero que a gente possa também noticiar essas pesquisas. E por isso, então, comemoramos a primeira defesa, porque ela representa todo um esforço, inclusive, de gerações anteriores que fundaram, nesses 50 anos, as ciências sociais aqui na Universidade Estadual de Londrina, que coordenaram os cursos de graduação, que coordenaram o programa de pós-graduação. Não vou ficar citando nomes para não cometer injustiças, mas vocês podem olhar nos portais. Então, muitos docentes hoje comemoram o fato de existir o programa de pós-graduação em nível de mestrado e também de doutorado. Então, o Neto conclui essa pesquisa a despeito de tantas dificuldades enfrentadas nesse período de 2019 até agora, defende no prazo regulamentar de 48 meses e, por último, ressaltar o tema da pesquisa, porque o tema da pesquisa também é muito importante, porque trata da relação entre Estado, escola e o complexo internetico, situa as ciências sociais nesse espaço, nessas plataformas, mas não só as ciências sociais, como também a educação, né? Ou seja, como é que se relacionam, então, as propostas curriculares ao longo desses períodos, ao longo dessas décadas, e como elas são impactadas por uma forma e um conteúdo baseado numa concepção de mundo, né, que podemos chamar de um capitalismo que se referenda em ideias, em sentidos, né, muitas vezes chamado de neoliberais e também capitaneados por um estilo de vida plantado e controlado apenas por algumas poucas empresas que controlam essas plataformas. Então, a tese traz esses dados e essas reflexões teóricas. Então, por tudo isso, nós convidamos quem quiser assistir. Nós vamos transmitir a defesa no canal do LEMPS, do YouTube, né, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou ir até o Labesc, na sala 01, que estaremos reunidos lá para ouvir e presenciar esse momento histórico para as ciências sociais da UEL, nos seus 50 anos, e para o programa de pós-graduação de sociologia, nos seus 23 anos de existência. Muito obrigada à Rádio UEL por nos dar esse espaço de divulgação.
Professora Ileise Fiorelli Silva.
い、回った。
はい、よーい、スタート。
皆さん、こんにちは。私は今、ウズベキスタン共和国に来ています。
本当にやりたいこととはどんどんずれてってる気がするんです。
言葉も通じない遠い異国の地で
本当は何を望んでるの。
私の心は迷子になった。
O Cineteatro Ouro Verde exibe hoje o filme O Fim da Viagem, O Início de Tudo. É a segunda semana de exibição das obras de Kurosawa. O filme explora de forma bem-humorada os questionamentos de uma protagonista sobre o sentido de sua própria existência. Ela é uma jornalista japonesa que atravessa uma jornada em um ambiente pouco amigável às mulheres. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cineteatro Ouro Verde, que fica na Rua Maranhão, número 85, na região central de Londrina, 30 minutos antes das sessões. R$ 20 a entrada inteira, R$ 10 a meia entrada. Tem uma informação importante, que o pagamento é somente em dinheiro. E também vamos aqui colocar as informações dos horários lá no Cineteatro Ouro Verde. Sessões às segundas, terças e quartas. Horário, 16h e também às 19h30.
Sonuchi, 聞かせてよ。見た。
はい。
新しい自分を探しに一緒に旅に出ませんか。旅の終わり、世界の始まり。
A cantora Leni Andrade morreu nesta segunda-feira no Rio. A artista de 80 anos estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste. O comunicado foi dado aos fãs através das redes sociais. Ela havia sido internada na última semana depois de ter uma piora em seu quadro clínico. A artista se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando ficou entubada. Desde a alta médica, ela estava de home care no Retiro dos Artistas. O estado de saúde da cantora piorou no fim de semana e ela acabou não resistindo. A carioca vivia no local desde o fim de 2018. Em janeiro deste ano, ela havia completado 80 anos. E para homenagear a artista, a Rádio UEL FM fará um especial em homenagem à cantora Leni Andrade. O especial você pode acompanhar hoje, das 16h até às 17h desta segunda-feira.
Posso mais, ai que saudades do Brasil. Vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Não posso mais, saudades do Brasil. Vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boogie, oogie, oogie, boogie, swing, hipnotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra Cuíca,
bater na barrica, tocar tamborim. Chega de lights or rides, flights and nights, isso não é mais pra mim. Hey, hey, babiba, babiba.
Meio dia 19, fica então a sugestão para você acompanhar o especial Leni Andrade, hoje, das 4 da tarde até as 5 horas da tarde. Finalizamos aqui este boletim informativo. Apenas aqui um lembrete antes de encerrarmos. Começa hoje o curso de Fundamentos da Organização de Arquivos Históricos. É um curso ofertado pelo NDPH, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Esse curso ele vai ser ministrado via YouTube. Você pode acompanhar as informações nas redes sociais do NDPH e também no canal do YouTube do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Voltaremos amanhã ao meio-dia com você.
UEL FM Notícia. Wow.